Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Humanamente, o programa de auditório da Rádio Band News FM que coloca você para pensar. Eu sou Inês de Castro, como todas as semanas eu vou conduzir esse bate-papo aqui. Meu companheiro de apresentação é o psiquiatra Daniel Barros. E hoje a nossa convidada é a doutora Rosa Hassan, que é uma das maiores especialistas em sono. Já entendeu, né? Se você é um dos 80 milhões de brasileiros que tem problemas para dormir e anda recorrendo aos remedinhos para dormir, esse programa é para você. Já vou te avisando que ninguém aqui quer que você durma mal. Os remédios, eles têm grande finalidade. O problema é que os remédios para dormir estão sendo muito mal usados. Por achar que eles não fazem tão mal assim, a gente toma remédio para dormir da prima, da tia, o mesmo que a vizinha toma e recomendou para você. A gente toma remédio para dormir por achar que não tem problema tomar qualquer remédio para dormir. E aí a gente encomenda aquelas cápsulazinhas mágicas que vendem em potes gigantes, que vem lá dos Estados Unidos a um preço ótimo, e toma sem culpa. Por achar que não vai haver dano algum, a gente aumenta a dose do remédio para dormir que a gente está tomando, porque ele já não está mais fazendo efeito, aquele efeito que ele fazia, então a gente vai lá e fala, vou tomar duas cápsulas hoje, tudo bem, assim eu pego no sono mais fácil. E por achar que é bobagem, a gente toma remédio para dormir e bebe. Bebe, estou me referindo ao álcool. Estamos colocando a nossa saúde em risco, estamos nos automedicando em excesso. Estamos passando da conta e a conta, uma hora chega, uma hora ou outra, ela aparece. Por isso é que nós escolhemos falar sobre remédios para dormir. Todas as categorias de medicamento vão ser citadas aqui, hoje, no podcast do Humanamente, um programa inteirinho dedicado a falar sobre o potencial viciante, os efeitos desses medicamentos no nosso corpo, efeitos imediatos e efeitos a longo prazo. Também vamos dar dicas bem bacanas e bem importantes para você aprender a fazer uma boa higiene do sono. Não é difícil não, viu? Você vai aprender coisa muito interessante. Antes da gente começar o podcast do Humanamente de hoje, eu vou dar algumas informações para todos os nossos ouvintes que já gostam, já acompanham o Humanamente ou nas ondas do rádio, porque o nosso programa vai ao ar todos os sábados a partir das 6h20 da manhã. Aos domingos tem a nossa reprise às 9h20 da noite. E você também pode ouvir no site da rádio, que é o bandnewsfm.com.br. É super fácil de escutar ali os nossos conteúdos. É só você clicar lá em cima, na aba Colunistas. Você encontra a coluna Humanamente e ouve qualquer um dos mais de 100 programas que já foram ao ar. Eles estão todos ali disponíveis para você acompanhar. E diversos assuntos, viu, sobre saúde mental. Tem mais uma informação importante. Humanamente é uma parceria entre a Rádio Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E é no auditório do IPQ, o Instituto de Psiquiatria, que nós, eu e o Dr. Daniel Barros, recebemos todos os meses os nossos convidados, que são médicos psiquiatras, são psicólogos, são neurologistas, fonoaudiólogos, especialistas selecionados para falar sobre muitos temas da saúde mental, cada um na área de atuação deles. As gravações acontecem na primeira terça-feira de cada mês e você pode ver a nossa agenda de gravação no site da Band News FM. Se você estiver em São Paulo, você também pode ir até lá para participar com a gente. Não precisa se inscrever, tá? Você não precisa mandar nenhuma ficha, fazer nenhuma reserva e, sobretudo, não precisa pagar nada. E chegar lá no HC, que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo, você procura o Instituto de Psiquiatria, entra e assiste. É sempre a partir das 8 da manhã, leva a manhã toda, a gente grava 5 programas em cada gravação e você pode, inclusive, mandar sugestões de temas que você gostaria de ouvir abordados por nós nas gravações do nosso Humanamente. E depois você vai lá e participa da nossa gravação, vai levar a sua contribuição, a sua presença. Vale a pena e nós queremos a sua participação. Então vamos ao podcast de hoje, porque nós vamos falar sobre medicamentos para dormir. Começa com uma insônia leve, uma dificuldade para pegar no sono, amanhã o episódio se repete, depois de amanhã também, a pessoa não dá muita importância, mas no escritório um amigo diz que ela está pescando um pouquinho na frente do computador, mas ela não acredita. Aí vem um outro e diz que está com o mesmo problema e fala, olha, quer uma ajudinha? Toma isso daqui que você vai ver como resolve. É um ótimo começo para se viciar num medicamento para dormir. Só que o problema é que, de repente, esse remedinho deixa de fazer efeito. Aí a pessoa vai lá e dobra a dose, até que chega um dia em que o insônia não sabe mais o que é dormir sem a ajuda de um medicamento. Vamos falar sobre a dependência de remédios para dormir, hoje aqui no Humanamente. Discutir que tipo de dependência é essa, se é uma dependência física, uma dependência que está mais próxima do medo de não conseguir dormir, e aí para nem esbarrar nessa possibilidade, a gente já vai lá e toma o remedinho, e os riscos dessa dependência. Humanamente é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros e com a nossa plateia, aqui no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, onde a gente faz a nossa parceria Band News com o IPQ. Então é aqui que a gente grava o nosso programa. Daniel, com tantos recursos para recuperar o sono, por que é que os remédios viraram uma espécie assim de salvador da pátria?
A gente gosta de resposta fácil, né? A gente gosta de solução mágica e que não dê trabalho, mas cuidar do sono é algo que requer atenção. Requer trabalho, você tem que dar fim de cuidar do seu sono. E aí as pessoas preferem não pagar o preço e aí depois achar uma saída fácil. Só que a nossa convidada vai mostrar para a gente que não tem saída fácil.
E quanto ela sabe desse assunto? A nossa convidada de hoje aqui no Humanamente é a doutora Rosa Hassan, que já participou conosco em outros episódios do Humanamente, conhece esse assunto profundamente. Ela é neurologista, coordenadora do Laboratório do Sono aqui do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Doutora, benzodiazepínicos, sedativos, hipnóticos, quais são as categorias mais utilizadas de medicamentos para dormir e como é que eles atuam no nosso cérebro para fazer a pessoa dormir?
Esse tipo de dependência está cada vez mais comum. Os benzodiazepínicos, até hoje, ainda acho que são a principal medicação que se usa como hipnótico. Eles atuam no cérebro através do receptor que a gente chama GABA, que é um tipo de neurotransmissor, que é o mesmo receptor que usa para anestesia, o álcool. E a gente tem agora, além dos benzodiazepínicos, alguns hipnóticos que são também agonistas do receptor GABA, que são mais seletivos que os benzodiazepínicos. A gente tem algumas substâncias aqui no Brasil. Aqui a gente tem três classes.
O benzodiazepínico, que é o famoso tarja preta, os primeiros e mais famosos tarja pretas, eles diminuem a atuação do cérebro como um todo, assim, o cérebro todo diminui mais ou menos a sua voltagem. Então, a pessoa fica sonolenta, mas também fica menos ansiosa, ele não discrimina, ele diminui isso. O cérebro como um todo. E os hipnóticos agem mais na indução do sono.
Sim, o GABA é o receptor inibitório do cérebro. Quando você diminui o GABA, você está sedando o indivíduo.
E os hipnóticos não têm essa ação geral, eles têm uma ação mais específica sobre o sono.
Esses hipnóticos agonistas do GABA, teoricamente, seriam mais seguros, porque eles teriam só uma ação no sono, não teriam uma ação nas outras funções. Mas, na prática, a gente vai dizer, é tudo mais ou menos a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças. Entre uma e outra medicação da mesma classe, você pode ter alguns que causam mais dependência, outros menos, alguns que duram mais o efeito, outros menos. Mas o mecanismo de ação é semelhante, o receptor é semelhante, e eu já vou adiantar uma coisa aqui. Mexeu nesse receptor, você vai ter tolerância. Com o passar do tempo, a medicação não vai mais fazer o mesmo efeito. Foi o que a Inês falou.
Vamos falar então de uma outra vedete aí da temporada, que é a melatonina, que é um hormônio que o nosso corpo produz, mas que as pessoas têm tomado para induzir o sono. Quero saber como é que funciona, porque tem gente que compra de quem vai viajar para os Estados Unidos, traz uns potes gigantescos e bota ali do lado da cama, não esquece de tomar.
A melatonina é um hormônio que nós produzimos no escuro. o cérebro e já vários animais, não só o humano, ele, na glândula pineal, ele produz, que sinaliza à noite. E quando tem luz, ele é inibido. A melatonina ela tem um pequeno efeito hipnótico, ele não é muito potente, tá? É um pequeno efeito. Então, em doses altas, porque a dose do comprimido é muito maior do que a gente produz, ele pode dar uma leve sedação. No começo, pode ajudar bastante uma pessoa a induzir o sono, mas que também a gente sabe que vai ter uma certa tolerância. Ele, o efeito dele para induzir sono é pequeno e é por curta duração.
Vamos explicar um pouco essa história da tolerância. Como é que é esse processo que se desenvolve no organismo? Se algumas pessoas são mais tolerantes, demoram mais para desenvolver?
Tolerância não é sinônimo de vício. Pessoa que tem um problema de saúde e toma um remédio para tratar, mesmo que ela desenvolva tolerância, dependência, não é porque ela está buscando a dependência. E você vai precisar de doses maiores, ele vai dessensibilizando, como vou dizer, para obter o mesmo efeito.
Se acostumando.
Como se acostumasse. E isso acontece com vários tipos de
medicamentos.
Acontece mesmo. Agora, com os medicamentos que atuam nesse receptor GABA, é bem comum. Às vezes tem pessoas que tomam muitos anos a mesma dosagem e não aumentam. E tudo bem. Agora, essas pessoas que tomam muitos anos essa dosagem e não aumentam, será que elas precisam desse remédio?
Essa é a pergunta.
Essa é a minha pergunta.
Será que já não é um placebo?
Será que já não está fazendo um efeito placebo? Será que se elas... Porque se elas suspenderem abruptamente, elas vão ter um outro efeito, que é a abstinência. Então, esse é um problema. Muitas vezes a pessoa não precisa muito mais desse remédio e ela continua usando. Boa parte das pessoas que tomam esses remédios, para dormir, não precisaria, se ela fizesse os bons hábitos.
Vamos falar daqui a pouquinho sobre eles. Quero falar antes sobre os efeitos colaterais de todos esses medicamentos, porque muita gente se queixa de perda de memória, que é acarretada depois de um uso dos medicamentos para dormir.
Foram feitos estudos com benzodiazepínico. Os outros também hipnóticos, possivelmente, já tem alguma evidência, tenham no uso de longo prazo efeitos amnésicos. Vai mudando a memória da pessoa. Quanto mais velha, mais chance de ter um comprometimento cognitivo. Um outro problema, além desse, é o efeito residual dessas medicações. A pessoa metaboliza mais lentamente e ele dura mais tempo no organismo do que o que ela quer. Então ela toma para dormir, mas na hora que ela precisa dirigir pela manhã, ela ainda tem um resíduo do efeito. Isso também é um risco muito grande. Esse efeito amnésico, ele também acontece durante o uso da medicação. Esses hipnóticos, a pessoa toma a medicação. Se ela for despertada, ela vai fazer coisas e não vai lembrar. Então, esse é um dos efeitos que mais me preocupa.
Tem uma outra coisa, você citou aí no meio do caminho o álcool. Eu queria falar um pouco sobre a interação desses medicamentos com o álcool e com outros medicamentos, a interação medicamentosa.
O álcool vai potencializar o efeito dos medicamentos e os medicamentos vão potencializar o efeito do álcool, porque ele vai ser duas substâncias agindo no mesmo receptor. Então, a gente sabe que o álcool, no longo prazo, leva a danos à cognição da pessoa. Danos na memória. E essas medicações possivelmente têm o mesmo efeito. É que normalmente quem bebe muito e que chega a esse estágio é porque tomou quantidades muito grandes, absurdas, né? Muitas vezes também não se alimentou adequadamente, teve outras, a gente diria, outros problemas ali, né?
Mas os remédios, por agirem no meu receptor, eles podem se potencializar.
Podem se potencializar.
E a pessoa, nem tomando tanta quantidade, ela pode perder o controle porque somou os dois.
Isso.
Então, que tipo de risco a gente pode supor que exista nessa interação de remédio para dormir e bebida alcoólica?
É proibido. O certo é falar que é proibido.
Falando sobre dependência, o que configura a dependência de um medicamento para dormir?
No momento que a pessoa já precisa aumentar a dose para obter o mesmo efeito, ela já está dependente. No momento que ela reduz a dose ou não toma um dia e tem uma insônia rebote, ou tem ansiedade, ela já está dependente, porque ela já está sofrendo da síndrome de abstinência. Então, isso é uma dependência farmacológica, não é comportamental. Isso tem que ficar bem claro. Agora, também existe a dependência comportamental. A pessoa, ela imagina que se ela não tomar aquela medicação, não vai, ela não vai dormir bem, então ela busca. Então, muitas vezes, ele está com sono, caindo, dormindo, e vai lá e, não, mas eu tenho que tomar o meu remédio para dormir bem. Aí já é uma outra coisa.
Quer dizer, a pessoa já supõe que ela não vai dormir,
ela não
já
vai.
Cria uma ansiedade, e a ansiedade atrapalha o processo
de relaxamento
para pegar no sono, e aí o remédio faz esse papel.
É. Essas crenças disfuncionais com relação ao sono são comuns, né? E estão associadas também ao pior sono, né? A pessoa acreditar que precisa do remédio, acreditar que não vai dormir, etc. Isso vai perpetuando.
Sim, o que faz um indivíduo insônico crônico ficar cada vez mais crônico é justamente essa crença que ele tem de que ele perdeu a capacidade de dormir.
80 milhões de brasileiros sofrem de insônia. Tem problemas para pegar no sono, problemas para manter o sono, aquele sono contínuo, tranquilo, por tempo necessário para a gente poder descansar. É uma parcela gigantesca da população. Estima-se que 40% das pessoas nesse país têm problema com sono, incluindo aí as crianças, o que é dramático esse panorama, né? E dá-lhe medicamento, que às vezes criam dependência. Estamos discutindo sobre hoje, aqui no Humanamente, programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar e que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros e hoje também com a doutora Rosa Hassan, que é neurologista, coordenadora do Laboratório do Sono, aqui do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, onde a gente grava Humanamente. Tem uma pergunta aqui da nossa plateia.
A minha dúvida é quais são as primeiras medidas em frente a essa dependência dos remédios, que outras alternativas que a medicina tem para essas pessoas que começam com essa dependência. Eu faço psicologia e lá na clínica escola eu estou atendendo uma paciente que ela tem alguns problemas psicológicos, psiquiátricos, e ela toma esse remédio para dormir. E aí ela falou que chegou no psiquiatra e falou que não estava mais funcionando, e ele foi lá e aumentou a dose. Mas ela reclamou que por conta desse aumento ela não consegue fazer um monte de coisa mais. Ela acorda 11 horas da manhã e se sente ainda cansada.
Essa pergunta é muito boa, porque não é nada fácil substituir essas medicações. Normalmente a gente vai ter um diagnóstico que é individualizado daquele caso e às vezes é só fazer uma retirada bem gradual da medicação, não precisa nem dar uma outra medicação no local. E colocar a pessoa dentro do conhecimento sobre o problema dela, bem claro, e quais são as atitudes comportamentais que ela vai fazer para favorecer uma melhora daquele sono. Uma técnica bastante empregada é diminuir o tempo de cama. É fazer o indivíduo ficar um pouco privado de sono, porque aí ele vai sentir aquela pressão de sono.
Aliás, é uma dica, né? Se a pessoa está tentando dormir e passou de 20, 30 minutos e não conseguiu dormir, a dica é levantar um pouco e fazer Sim. alguma coisa e depois voltar, né, Rosa?
Sim, sem dúvida. A primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é não vá para a cama sem sono. É para ir para a cama caindo de sono. Esse negócio de esperar o sono na cama gera uma certa ansiedade.
E o outro lado dessa história, doutora? Porque a pessoa fala assim, bom, estou sem sono, ainda estou sem sono. E aí faz uma coisa, aí faz outra, e emenda numa terceira, e aí o sono não vem também?
Sim, porque depende do que você está fazendo perto da hora de dormir. Hoje a gente está vendo coisas assim estarrecedoras. Crianças, jovens que ficam num celular vendo uma rede social, filmes, séries, jogos, e roubam sono. Uma das coisas é essa estimulação cognitiva que não deixa você induzir o sono. Então, o que você vai estar fazendo perto da hora do sono é importante. Então, é leitura, é atividades relaxantes, pouca luz, pouco estímulo cognitivo. A pessoa está cansada porque dormiu mal, aí se enche de cafeína ao longo do dia. Aquela cafeína também vai prejudicar no sono. Então, tudo é bom senso. Agora, para um paciente que já está dependente de uma medicação para dormir, é um diagnóstico muito mais completo do problema dele. E as medidas comportamentais aí tem que seguir à risca.
Doutora, muitas pessoas que usam medicamento para dormir dizem que foi uma grande solução, que agora sim ela dorme, paga. Mas muita gente relata a sensação de um sono artificial.
É artificial mesmo. Eu não estou sabendo de ser natural você deitar e nem lembrar e dormir. Não deixa de ser artificial. E ela pode ter uma sensação de não reparador, de não restaurador, Porque ela pode ter, por exemplo, efeito residual, como eu te falei, acordar de manhã e não estar bem disposto, porque ainda tem medicação ali circulante. Tem o efeito amnésico também da medicação. Ela pode não ter dormido tão bem e o remédio tem aquele efeito que atrapalha ela ter noção do que aconteceu.
O que, que tem sido usado para crianças que não conseguem dormir?
Olha, melatonina é uma das coisas que a gente vê usar bastante. Mas, assim, basicamente, para criança, o que é recomendado é a parte comportamental.
A gente vê as crianças indo dormir cada vez mais tarde, com mais tempo de atividades ao longo do dia. E continuam tendo de acordar cedo para ir para a escola ou para ter as atividades diárias delas. Então, as crianças estão em defasagem com o sono.
Cada idade tem uma necessidade de sono diferente, né, Rosa? E criança
Sim.
tem que dormir mais.
Tem, e os pais têm que, têm que conhecer isso e respeitar. A criança não é um mini executivo, né? A criança tem que ter tempo livre, tempo de lazer, tempo de ficar sem fazer nada. Então, por idade, por exemplo, um recém-nascido dorme de... em média, de 14 a 16 horas. Mas ele pode dormir 18, 19 horas, pode dormir um pouco menos, 13, 12.
Quem tem por volta de 40 anos, está dormindo menos de 6 ou mais de 10, está fazendo mal para o seu corpo.
Tá. Mas e se a pessoa tem aquela sensação, porque isso é bastante comum, ouvi semana passada, inclusive um médico que me falou, eu durmo 6 horas e fico bem o resto do dia, durmo tranquilo às 6 horas. Mas... é abaixo dessa média.
Não, não, é mas de, ele a tá média é 7 a 8, mas de 6 a 10 é tolerável, vamos dizer assim.
Tem uma margem ali, que porque tem pessoas que são, precisam um pouco menos, tem outras que precisam um pouco mais.
Isso é bem particular.
É bem particular.
Vamos falar um pouquinho da dessensibilização do remédio para dormir. Como é que se faz esse processo, doutor? Uma pessoa que já se encontra dependente, não consegue mais dormir se ela não tiver um medicamento.
É, aí vai depender do grau da dependência e da quantidade de medicação que essa pessoa toma. Às vezes a gente precisa até internar o paciente para ir fazendo esse processo com segurança. Para você ter uma ideia, essas medicações hipnóticas, se você suspender abruptamente, a pessoa pode ter até convulsões. Ela pode ter uma crise de abstinência muito forte e com consequências graves. Então, o desmame é um desmame bem gradualzinho. Muitas vezes a gente tem que substituir por uma medicação diferente, que a gente fala com meia-vida mais longa, e para proceder o desmame com segurança.
Em linhas bem gerais, para tomar remédio para dormir ou para tirar o remédio para dormir, precisa de um médico.
E precisa, muitas vezes, não só de um médico, às vezes de um psicólogo, de uma Sim. equipe ali para ajudar.
Mas não é algo que você vai fazer por conta própria nunca.
Esse é o grande problema. Não é que o remédio vai matar, o remédio vai fazer grande mal, mas o manejo precisa de um especialista, né?
Para fazer esse ajuste. Para encerrar o programa, doutora, falar disso que você chamou de higiene do sono, que é o termo utilizado, né, para falar do sono legal, do sono adequado, da alimentação rica em triptofano. Vamos tirar o medicamento de cena e vamos falar como é que a gente faz para dormir bem.
É, eu gostaria de entender como é que a gente desaprendeu a dormir, em primeiro lugar, né? Porque dormir é uma coisa natural. A gente tem o cansaço do dia e aí à noite está escurinho, está num ambiente propício. O que vai acontecer é que a gente vai sentir o sono e vai dormir. Acontece que hoje nós temos um monte de coisas que nos inibem. Então, a luz, esses aparelhos eletrônicos. Eu mesma, eu utilizo isso quando eu preciso ficar acordada. Quando eu tinha filho adolescente, que eu queria esperar, eu ficava no joguinho, na série de TV, para me manter acordada, no computador, para me manter acordada, para não dormir. Então, é a primeira coisa que a gente tem que ensinar, desde a infância, a ter limite para essas atividades. Aí, eu recomendo que a pessoa sempre pegue esse horário, vá tomar um banho, vá já colocar a roupa de dormir, já comeu a última refeição, já desacelerou, aí já escovou os dentes, já está de pijaminha, já está... É atividades que não vão acelerar. Então, se for assistir um programa na televisão, alguma coisa bem que não vai prender muita atenção. Um trabalho manual, tipo um bordado, uma pintura, leitura sempre é bom, mas selecionar a leitura também, né? Não vai ler um livro de suspense. Música relaxante, então é atividades relaxantes que a pessoa vai colocar.
É um ritual.
É um ritual, pouca iluminação, porque isso vai fazer com que a pessoa sinta o cansaço do dia.
E o papel da alimentação aí, nessa história toda?
Quanto menos, melhor à noite. Menos calorias, Né? Não é para sentir fome, mas é menor quantidade de alimentos, né? Que tem alimentos proibidos, mas assim, quanto menos, melhor.
Dormir com fome, dormir empanturrado, os dois extremos atrapalham o sono.
É uma alimentação, quanto menos, melhor. E é só se abster de coisas estimulantes, chocolate, cafeína, essas coisas, se abster de estimulante. Álcool também é prejudicial à noite. Fragmenta o sono.
Essa dica é super importante, porque é uma crença de que vou tomar uma dosezinha para relaxar.
Eu tenho vários pacientes que são movidos a álcool, né? Porque eles começam a se medicar com álcool para dormir. E depois fica com dependência de álcool. Então, o álcool, ele pode até ter um primeiro efeito ansiolítico e hipnótico, mas ele, depois, quando você metaboliza ele, ele fragmenta todo o sono. Então, o sono com álcool é o pior sono.
Quando a gente se propõe a falar sobre dependência de remédio para dormir, inevitavelmente a gente chega nesse canal que é a higiene do sono, porque o que a gente quer é que as pessoas tomem menos medicamento possível para que elas possam fazer isso que a doutora Rosa Hassan, que participou hoje conosco aqui do programa, façam isso que a gente esqueceu, dormir, que deveria ser um processo tão natural.
Dormir, comer.
O natural da vida, né? Botar a cabeça no travesseiro para poder descansar, mas não tem sido assim. Agradeço a doutora Rosa participando aqui, ensinando as pessoas a dormir melhor. Obrigada, doutora, foi um prazer.
Nada, obrigado a vocês.
Obrigado,
Daniel
Rosa.
Barros participando conosco, como sempre, e a nossa plateia. Lembrando que semana que vem tem mais Humanamente, aqui na Band News aqui.
Você ouviu Humanamente, na Band News FM.